Laís Abramo, diretora da OIT, a Organização Internacional do Trabalho no Brasil. É um prazer tê-la aqui na Rádio ONU.
O prazer é todo meu. Bom dia.
Bom dia. Laís, está sendo realizada a 18ª reunião regional americana da OIT em Lima, no Peru. E eu queria que você contasse para a gente quais são os maiores desafios ao emprego na América Latina, mais especificamente no Brasil.
Olha, nós realizamos, essa é uma reunião que é realizada a cada 4 anos, né? E fazem parte dela representantes de governos, empregadores e trabalhadores de todos os países da região americana. A reunião é realizada no momento em que nós podemos comemorar nos últimos anos, avanços bastante importantes na situação do mercado de trabalho na América Latina. Apesar da crise econômica internacional que eclodiu em 2008, a América Latina, de alguma maneira, surpreendeu o mundo com uma capacidade de enfrentar essa crise sem que houvesse aumento do desemprego. Pelo contrário, as taxas de desemprego elas diminuíram comparadas com períodos anteriores. Houve um processo de formalização do trabalho importante, embora os níveis de informalidade ainda sejam muito elevados, e também um aumento dos rendimentos do trabalho, né? Então, isso tem a ver, muitas análises da OIT foram feitas em relação a esse tema, com a forma como os países enfrentaram a crise, através de políticas anticíclicas, colocando no centro da sua preocupação a defesa do emprego, do salário, da proteção social, e que isso não apenas foi fundamental para defender a população trabalhadora dos efeitos da crise, como para evitar processos de recessão, como aconteceram em outros países do mundo, como Europa e Estados Unidos, né? O momento atual em que se realiza essa reunião é um momento em que existe uma preocupação, exatamente porque as taxas de crescimento econômico elas se reduziram, no âmbito a crise não foi superada no âmbito internacional, as taxas de crescimento econômico se reduziram e isso realmente existe uma preocupação do que vai acontecer daqui para frente, né? É muito importante que se consiga evitar um retrocesso nos avanços que foram conquistados nos últimos anos e também melhorar as condições de enfrentamento de problemas que ainda são muito agudos, como eu já disse, a alta taxa de informalidade, um número elevado de desemprego de jovens, ainda um desemprego muito maior entre as mulheres do que entre os homens, entre os negros e os indígenas, entre os brancos, enfim, os desafios são muito grandes ainda, né? Então, um dos temas da reunião vai ser exatamente esse, né? Quais são as políticas, quais são as perspectivas que podem fazer com que se avance na resolução desse problema.
E o Brasil sofre desses mesmos riscos, desses mesmos problemas?
O Brasil se destacou nesse período em todos esses indicadores que eu fiz referência, né? Claro que o Brasil é um país que, pelas suas dimensões na América Latina, se a gente fosse, sempre que a gente fala das médias da América Latina, o Brasil pesa muito, né? Por uma questão até quantitativa. Mas o Brasil se destacou nesse período exatamente pelo vigor das suas políticas de combate à pobreza, redução da desigualdade social, diminuição da concentração de renda, diminuição do desemprego e geração de emprego formal, né? E aumento também do salário mínimo, questão do salário mínimo muito importante. O processo de aumento real do salário mínimo, de valorização do salário mínimo, teve um efeito positivo muito grande em todas essas tendências, né? Então, o Brasil, todas essas características que eu falei anteriormente para a América Latina, de alguma maneira, elas foram mais acentuadas no Brasil. O movimento foi mais positivo. Nesse momento, também, nós vivemos uma situação em que os indicadores de mercado de trabalho no Brasil ainda são muito positivos, né? A última taxa de desemprego do IBGE é de 5%, é praticamente uma situação de pleno emprego, mas sabemos que os níveis de crescimento econômico estão muito, muito baixos e que é importante para que haja a sustentabilidade e o avanço dessa situação no sentido positivo, é importante que se consiga retomar o crescimento econômico, né? Sabemos que o crescimento econômico não é suficiente para gerar trabalho decente. Podem haver situações em que há crescimento econômico e há aumento de desemprego. Isso já, a América Latina já viveu situações como essas no passado, mas é uma condição necessária, né?
Agora, Laís, é possível criar empregos decentes quando os países, em sua maioria, atravessam uma fase de pouco crescimento? Como é que isso pode ser feito?
Pois é. se a gente analisa os últimos anos, isso aconteceu, entendeu? Aconteceu no sentido de que taxas de crescimento modestas, né? E o Brasil é um exemplo disso, com diminuição do desemprego e melhoria das condições de trabalho, portanto, trabalho decente. É claro que, para que isso se consolide e se sustente, é fundamental retomar o crescimento. Mas se você me pergunta por que, que isso aconteceu, é que eu acho que, entre outras coisas, porque houve medidas de caráter redistributivo, entendeu? Em que foi possível, por exemplo, um aumento muito importante do mercado interno, do consumo das famílias. Então, apesar de uma situação de crise internacional, havia condições de os próprios recursos à disposição da população faziam com que a economia crescesse e gerasse emprego, entendeu? Então, isso é algo que é muito claro no caso do Brasil, mas também de outros países da América Latina. Também mudanças legislativas, né? Mudanças legislativas como, por exemplo, a questão do simples e do super simples, né? Facilitar a formalização de pequenas empresas ou de trabalhadores independentes, a lei do microempreendedor individual de 2009, que é muito importante porque deu condições para que os trabalhadores por conta própria, estou falando aí, sei lá, de encanadores, manicures, cabeleireiras, e toda essa multiplicidade ou microempregadores, né, pudessem se formalizar no sentido de registrar sua atividade, contribuir para a Previdência Social através de uma redução dos custos disso. Isso fez com que, nesses anos, mais de 4 milhões de pessoas se formalizassem. Isso é trabalho decente, né? Isso é um trabalho... Por que é trabalho decente? Porque essas pessoas passam a ter acesso à Previdência Social. Então, isso é um exemplo de uma medida legislativa que facilita isso, né? E, ao mesmo tempo, também aumenta a base de arrecadação, porque essas pessoas antes não contribuíam nada para a Previdência Social, passam a contribuir. Então, eu acho que tem uma série de... A própria questão da negociação coletiva. Negociação coletiva é outro instrumento importante que pode fazer com que se avancem certas condições de trabalho, ainda que em contextos de baixo crescimento, né? Mas isso tem que ser, de alguma maneira, superado, sem dúvida, né?
Laís, um importante fator desse processo é o diálogo social e que é um dos pontos fundamentais da OIT, não é?
Com certeza. A OIT, ela é a única das agências das Nações Unidas que é constituída pelo tripartismo, né? Ela responde não apenas aos governos, mas também às organizações de empregadores e trabalhadores, e são esses três atores que são os seus constituintes fundamentais que tomam as decisões relativas ao trabalho da organização. Então, toda a normativa internacional do trabalho, que vem sendo construída pela OIT desde 1919, quando ela foi criada, convenções e recomendações, elas são fruto desse debate tripartite. Então, eu acho que esse debate tripartite, ele é muito importante porque ele traz as posições dos atores reais, da economia real, do mundo real do trabalho, e claro que cada um tem muitas vezes pontos de vista diferentes, divergentes, mas através do diálogo social é possível chegar, eu acho, há acordos muito importantes, há consensos também, muitas vezes, sobre como avançar nos temas. Por exemplo, uma das questões que a gente pode dizer que é um consenso internacional é a questão da erradicação do trabalho infantil, né? O trabalho infantil como uma forma grave de violação dos direitos humanos, dos direitos fundamentais no trabalho. Isso, a OIT tem contribuído no mundo inteiro para a prevenção e erradicação do trabalho infantil, e esse é um tema que tem concita um acordo muito grande entre os três atores da OIT. Então, esse tema, a questão do diálogo social e da capacidade de definir acordos tripartites, é realmente, eu considero, uma via central, não apenas para tentar para avançar a superação dos problemas no mundo do trabalho, mas também para consolidar as democracias no nosso país, né?
Laís Abramo, diretora da OIT no Brasil, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU.
Eu estou agradecida pela oportunidade de conversar com vocês. Muito obrigada.